Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, um podcast de crimes reais.
Bem-vindes!
Bem-vindes, senhoras e senhores, e binários, não binários, cis, hétero, trans, todo mundo, homo.
Sejam todos bem-vindes.
Todos convidados para a nossa balbúrdia.
Sim, semanal.
A balbúrdia semanal. Temos recados?
Acho que não.
Não temos. Temos um recado que eu tenho, é que nós gravamos dois episódios para a Orelo. Um é sobre a Catherine Knight, que é um episódio Down Under.
Vixe.
Que é pesadão. E que é gore pra caramba. E outro sobre Dates Criminais Parte 2. A gente já fez aqui no podcast um episódio de Dates Criminais com a Silva Vasconcelos, que é a garota da planilha. E a gente falou de vários dates que deram errado. E eu, atualmente, no presente momento, estou indo em dates, porque a minha vida amorosa é uma piada. Então,
não fale assim
dessa
vida amorosa, não é uma piada. Você está
indo
em dates.
Eu estou indo em dates, gente. E o que acontece? Eu fui em um date que foi extremamente ruim. E daí eu resolvi compartilhar com as amigas na Orelo. Então, essa semana, na Orelo, quem assina com 10 ou 20 reais vai receber dois episódios. Um que é da Catherine Knight, é o de crimes reais, e outro que é a gente falando do meu date criminal, fofocando e falando besteira, gente.
E tá no tema, porque esse date foi criminal real.
Foi real criminal, gente. Então, se você ainda não apoia a gente na Orelo, você pode fazer isso. Por favor, isso ajuda a gente a crescer, paga as contas do podcast, mantém as luzes acesas. E é isso, gente. A gente quer fazer isso o tempo todo, a gente quer fazer ser podcaster full time, 100%, e se dedicar completamente pro YouTube e pro pod. Então, se você ajuda a gente na Orelo, você tá ajudando a gente a construir um sonho que a gente tem, e a gente vai apreciar muito e vai tentar fazer cada vez melhor, cada vez mais conteúdo de melhor qualidade para você.
Sim!
E se você ainda não pode apoiar a gente na Orelo, não tem problema, apoia a gente aqui no Spotify comentando que os nossos episódios são legais, dando review, ou vai no iTunes e dá um review pra gente no iTunes, ou vai no YouTube e se inscreve no canal, ativa sininho, comenta, dá like nos vídeos, porque isso tudo são formas que você ajuda a gente a construir nosso sonho e não custa nada pra você, gente. Então,
exatamente.
Todo mundo que segue a gente já faz um tempo, todo mundo que é fiel ao pod, a gente sabe quem vocês são e a gente ama vocês. E se você ainda não faz isso, não apoia a gente, vai lá, dá um apoio, gente, não custa nada.
É, gente, tem algumas pessoas que seguem a gente, né, que são inscritas no YouTube, que falaram que elas não estão recebendo o sininho, não estão recebendo o alerta de vídeo novo, né? Só pra vocês saberem, caso esteja acontecendo com mais alguém, esse ano, a gente não deixou de soltar vídeo nenhum domingo. Então, tem vídeo novo todo domingo. Então, se faz tempo que você não ouve falar da gente, que você não vê a gente no YouTube, corre lá que vai ter um monte de vídeo pra você assistir.
Isso. E procura no YouTube, porque daí o algoritmo vai te mandar cada vez mais, né?
É, isso, gente. Pro YouTube considerar um conteúdo relevante pra você, você não só tem que curtir, como você tem que interagir com o conteúdo. Porque tem muito vídeo na plataforma. Então, um jeito dele selecionar o que te interessa mais é você comentar, nem que seja um emoji. Nem que seja um oi, ou um vim pelo engajamento.
Um oi sumida.
Oi sumida. Olá.
Natália, quer te namorar, manda seu currículo também.
E é isso, gente. E pra quem já nos apoia na Orelo ou no Catarse, muito obrigada.
Muito obrigada, a gente realmente do fundo do coração agradece e aprecia cada centavo que vocês gastam com a gente.
Sim.
porque vocês estão ajudando a gente no momento mais crítico, que é a construção desse sonho.
Sim.
Então, muito obrigada, gente. A gente nunca vai esquecer de vocês.
Sim.
E a gente vai ter o um churrascão, né? Um dia, quem sabe, a gente vai pro Brasil e faz um churrascão com todo mundo da Orelo.
É, a nossa meta é um dia poder viver de pod no Brasil, gente.
No Brasil,
sol,
gente.
No sol, onde tem...
Fazendo churrasco de domingo com o pessoal
do
Orelo.
Exatamente. Onde você pode sair de Havaiana.
Ai,
sem perder,
Deus,
sem os dedos gangrenar. Oh, que beleza. Oh, o sonho.
É, mas vamos de história, gente. Vamos de história.
Gente, é a minha vez. Chegou o meu momento de contar uma história para vocês.
Brilhe.
Vou brilhar. Olha, eu acho que esse caso é inédito no Brasil, tá? É, pelo menos eu não achei ninguém que tenha feito da minha pesquisa. Se alguém já tiver feito, vocês provavelmente vão me contar no Instagram, mas enfim. Acho que é, não sei, não tenho certeza. Vamos para as minhas fontes. Minhas fontes são o podcast Where Are They? O canal do Mr. Balin, é um canal que eu citei, inclusive, no encontrinho, no segundo encontrinho que a gente fez. É, ele é um ex-militar americano que hoje ele vive, ele realizou o nosso sonho. Ele vive de produzir conteúdo de true crime e ele conta histórias especialmente que envolvam pessoas desaparecidas em florestas, tá? Ele tem um foco bem grande nisso. Enfim, eu gosto do canal dele, recomendo também, se vocês assistem muito YouTube, como esta que vos falo. É, também usei uma matéria do InsideEdition.com, da Fox News, e uma matéria da Mariposa Gazette, que no começo eu pensei, gente, será que essa fonte é confiável? E na verdade é, tem uma cidade que fica próxima do Yosemite, do Parque Nacional, que chama Mariposa, então é o jornal local deles. Achei bastante coisa lá.
Ah, que chique.
Menosprezei essa fonte no começo, mas abri a contragosto, porque tava difícil achar material sobre esse caso, e achei. Gente, e pra você que curte uma teoria da conspiração, que curte uma história sobrenatural, preparem seus corações, porque essa história é bizarra, é bizarra.
Ai.
Eu ouvi ela pela primeira vez no canal do Mr. Bailey e eu fiquei obcecada. Sério. E vocês vão... E, assim, eu não quero ficar obcecada sozinha, então juntem-se a mim, vamos lá. Que é...
Juntamos.
A misteriosa história do desaparecimento de Sandra Hughes. E vamos começar falando da Sandra e... Vamos começar do começo, né? Como Dona Natália Salazar gosta de dizer.
Começamos do começo.
Vamos voltar pra 2020, ano em que, de uma forma ou de outra, todo mundo surtou com a perspectiva do fim iminente da humanidade, né? Então, assim, de uma hora pra outra, todo mundo ficou obcecado pelo Tiger King, tava todo mundo fazendo dancinha aleatória do TikTok na casa.
Sim.
Todo mundo obcecado por assistir live de famoso no YouTube, por marcar call...
Love is Blind.
Love is Blind. Por marcar call no Zoom com um amigo de faculdade pra ficar bebendo 3 da tarde na frente do celular, pra tentar simular, né, anos que não voltam mais.
Todo mundo fez bolo de banana,
todo mundo treinou em casa, todo mundo fez pão,
todo mundo fez o próprio macarrão e deu errado, mas ficou bonito o suficiente pra colocar no Insta.
A página Chefs na quarentena estourou, né?
Pois é.
Enfim, gente, é, vocês lembram, porque se você não lembra, você é muito novo pra estar aqui. Então, se você não lembra, pare de escutar. Você lembra, sim.
Você lembra.
Enfim, nesse momento de surto coletivo, né? A norte-americana Sandra Hughes, que na época tinha 54 anos, ela fez o que as pessoas sensatas fizeram, tá? O que eu não fiz. Que foi olhar profundamente para a própria vida e pensar sobre a vida que ela estava levando e se estava indo na direção que ela gostaria.
Uhum.
Então, assim, eu admiro muito quem teve a coragem de fazer isso na pandemia, porque na pandemia eu só bebi porque eu achei que não tinha amanhã, sabe? Enfim, eu admiro real quem fez isso. Eu fico feliz. Enfim... Eu deixei pra fazer um balanço da minha vida depois que a pandemia acabou, porque eu vi que a humanidade tinha futuro, sabe? Porque antes disso, não. Nope.
Não sei se a gente vai sobreviver, então.
De que adianta?
E muita gente, infelizmente, não sobreviveu, né, gente?
Não, e assim, a gente não sabia se, tipo, a realidade que a gente tava vivendo ia acabar em algum momento, né? Eu fiquei, nossa, foi o período que, coitado da minha médica, foi o período que eu tomei mais antidepressivo na minha vida. Enfim.
Tá, foi complicado.
Peraí, eu vou tossir. Pronto. É, a Sandra, entretanto, né, ela fez o trabalho duro, ela olhou profundamente para a própria vida e ela concluiu que em algum momento dessa jornada louca que chamamos vida, as coisas tinham dado muito errado para ela. na cabeça dela, tá?
Eu tenho essa sensação todo dia quando eu acordo. Eu olho pra minha vida e falo, gente, deu tudo errado.
Ai, que horror, Natália.
Me ajuda, Sinorelo, pelo amor de Deus.
Ai, gente.
Que bad. Desculpa, tô deprimindo vocês.
Tô até sem graça de continuar a história, sabe?
Desculpa.
É que a gente acabou de gravar.
Isso é uma inconveniência com a minha tragédia.
A gente acabou de gravar o episódio do date que deu errado. Natália tá meio sensível ainda. Ela não se recuperou ainda desse episódio. Enfim. É, por que que a vida da Sandra não tava indo do jeito que ela gostaria, né? Ela tinha passado por 2 casamentos fracassados. E ela tinha morado em várias cidades, diferentes estados dos Estados Unidos. Ela tinha um perfil meio nômade, assim. Ela não parava quieta num lugar só.
Tá.
E ainda assim, ela sentia que ela não tinha achado o lugar dela no mundo, nem a pessoa dela no mundo. E, consequentemente, mesmo que ela estivesse naquele momento morando em Maui, no Havaí, que eu nunca fui, mas é um dos meus sonhos, tá na minha lista, porque é descrito...
Nossa, gente.
É descrito como um dos lugares mais bonitos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar em que as gêmeas da yoga estavam. Então, eu acho que Maui não deve fazer bem pra saúde mental do povo, não sei.
Não atrai todo mundo que é legal, né?
Enfim, é a prova, né, de que se você não tá bem com você mesmo, não interessa onde você tá. Porque se você tá em Maui, né? Mas, enfim, mesmo estando em Maui, ela não se sentia realizada. E pra piorar, ela também não estava satisfeita com a carreira dela. É, ela escolheu a carreira por ser segura, né, entre aspas, por oferecer segurança, e não por ser algo que realmente interessasse ela, tá? O sonho da Sandra sempre tinha sido ser guarda florestal. Sempre. Sim. Tanto que na faculdade, ela chegou a estudar, ela se formou em sobrevivência na selva. E queria seguir carreira. Entretanto, tanto por ela sentia que ela precisava de alguma segurança, até porque eu acho que todo mundo se identifica com isso. Quando você tá escolhendo sua carreira, o que pra gente acontece muito cedo, né? Os norte-americanos têm alguns anos a mais, porque eles têm... Você faz primeiro a faculdade, né? O college, depois você... Depois você se especializa. Então eu penso, pelo menos na minha época foi assim, há muitos anos atrás, que todo mundo, quando vai escolher uma carreira, pensa em... esse curso vai fazer com que eu consiga me manter? E quando ela pensou nisso, ela ficou preocupada. Por quê? Ser guarda florestal nos Estados Unidos é uma carreira bem instável, porque a maioria dos parques oferece pouquíssimas vagas full-time, né, de período integral, e muitas vagas sazonais. Ou seja, você trabalha 6 ou 8 meses do ano, e quando o parque está fechado para visitante, você não trabalha. Então, tem muitos guardas florestais, pessoas que são apaixonadas pela vida ao ar livre, né, que gostam de trilha e tal, que trabalham com isso nos Estados Unidos, que tem que ter uma outra carreira secundária, porque você não consegue se manter com isso.
Tá.
Então, pensando nisso, ela acabou optando por se formar em contabilidade, e foi nessa área que ela atuou a vida inteira dela, e que deixava ela extremamente entediada.
É, porque é um outro extremo, né? Você foi de trabalhar no parque, ao ar livre, em pé, pra trabalhar sentado num escritório, num cubículo, na frente de um computador.
Eu não sei, tá? Isso não tá nas minhas fontes. De estudar esse caso, o que que eu penso? Eu acho que no começo ela deve ter pensado em ser guarda florestal e pegar uns jobs de contabilidade quando ela estivesse fora de temporada. Porque, querendo ou não, contabilidade é uma carreira que você pode meio que fazer de qualquer lugar se você tem o registro no estado, né? Pra ser contador no estado.
É um tipo de trabalho que pinga, mas não seca,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Sempre tem um trabalho de contador. Todo mundo precisa de contador.
Todo mundo precisa de contador. Eu precisei de um contador aqui na Irlanda, nunca imaginei. Tem um contador aqui na Irlanda. Quem diria?
Chique.
Enfim, eu penso, pelo menos, que a ideia inicial dela era fazer isso. Era pegar, trabalhar na temporada de férias, né? A temporada que o tempo tá aprazível pra você e tá no parque. E caso ela não conseguisse uma das pouquíssimas vagas pra trabalhar o ano todo no parque, quando ela não tivesse em temporada, ela estaria pegando os jobs de contabilidade pra se manter. Só que aí é aquilo, né? Eu acho que quando você entra na faculdade, você tem uma ideia do que você vai fazer. E quando você sai, você pega, naquela fase de conseguir estágio, você vai desesperado pro estágio que te oferecem, e você vai sendo promovido, vai subindo, e a sua vida vai pra outra direção, gente. Uhum. E N fatores que a gente não sabe. Às vezes você tá num relacionamento que te proporciona um outro estilo de vida mais caseiro, ou você se acomoda.
Real.
E pra ela tudo estaria muito bem se não fosse a pandemia.
Uhum.
Porque a pandemia fez com que ela tivesse que parar e olhar pra própria vida.
Uhum.
E pensando em tudo isso, e provavelmente impulsionada pela sensação de que o amanhã podia não existir, né? Ela decidiu que não dava mais pra ela esperar.
Uhum.
E aí, o que ela fez? Em junho de 2020, ela se mudou de volta do continente, ela saiu de Maui. Ela pintou o cabelo de azul.
Chique, acho que muita gente pintou o cabelo da pandemia. Sim, mais eu virei uma, cabelo rosa.
Eu continuo com... meu cabelo está rosa, então tudo bem. Enfim. E ela pintou o cabelo de azul, ela alugou uma casa na Califórnia, próxima ao Yosemite National Park, no dia 26... Não, desculpa. Próxima ao Yosemite National Park.
Tá.
No dia 26 de junho de 2020, você já tinha acabado de chegar na Califórnia, mas no dia 26 de junho, ela já ligou para alguns membros da família para avisar que ela ia fazer uma viagem de camping e hiking na Sierra National Forest. Ela planejava caminhar e acampar da Sierra National Forest até o Yosemite National Park. Eu pesquisei no Google Maps para ver a distância, gente, e a menor distância entre esses dois pontos é bem curta, é tipo 1,5 km.
Tá.
Só que, como são dois parques grandes, não dá, eu não sei exatamente de que ponto da Sierra National Forest ela ia sair, para qual ponto do Yosemite ela ia, é possível que fosse um trajeto bem maior, tá? Se você participou do encontrinho dos oreleiros, você sabe que é uma distância absurda. Os parques são muito grandes.
São.
É uma coisa, assim, que a gente que não tá acostumada a morar em lugares grandes, tipo eu que tô aqui na ilha, não tem noção do tamanho que é. E qual que era a ideia dela? Era ficar em meio à natureza por algumas semanas pra reencontrar o equilíbrio dela e, ao mesmo tempo, não desrespeitar o distanciamento social imposto no período de quarentena.
Uhum.
E aí, mais um parênteses, tá? Foi mais uma coisa que a gente discutiu lá no encontrinho. O governo norte-americano reportou que o número de acidentes e desaparecimentos em floresta aumentou muito no período da pandemia, exatamente por isso.
Tá.
Muita gente decidiu, principalmente...
ir pro meio
quando...
do mato.
Principalmente gente que morava em cidades muito grandes e que em espaços extremamente pequenos por conta da crise imobiliária, né?
Sim, tipo, o pessoal em Nova York morava, tipo, às vezes num apartamento de 15 metros quadrados.
Exato.
E daí você tem que ficar trancado o dia inteiro no apartamento, sem contato com ninguém.
E sem previsão.
Você não tem um jardim, você não tem uma varanda, você não tem nenhuma janela boa, às vezes, uma janela grande. Então, sem previsão de volta, eu acho que você meio que surta e precisa ir pra natureza. E também tem aquele negócio de eu vivi a minha vida toda pra trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, me sustentar, morar em Nova York, morar numa cidade grande, sair com os amigos, ir pra dentro de um pub, ir pra dentro de um cinema. Daí, quando acontece a pandemia, você fala, mano, eu só quero curtir a natureza. Eu não posso ir pra um cinema, não posso ir pra um pub, não posso ir pra um lugar fechado, mas eu posso, pelo menos... sabe, ir pra um lugar aberto, ver o sol. E outra coisa, daí, que se você tá num lugar desse, você não fica sendo bombardeado de notícia sobre a pandemia, quantas pessoas estão morrendo, e quantas pessoas estão perdendo emprego, e quantas pessoas estão tendo tantos problemas na vida. Eu acho que... porque eu tava assim, na pandemia, eu precisei me isolar um pouco, porque todo dia a gente via quantas pessoas estavam morrendo... de forma trágica, quantas famílias estavam sendo afetadas, aquilo me dava uma depressão tão grande, sabe?
Sim.
Então, acho que ir pro meio do mato só pra evitar esse tipo de coisa já era válido.
Inclusive, falando sobre querer estar na natureza, né?
Tem
uma série, um podcast, na verdade, da Audible, da Amazon, que chama, em inglês, o nome é The 3-Day Effect, da Florence Williams. E... esse podcast, ele se baseia num artigo científico que eles falam no podcast Qual É, que fala que 3 dias na natureza são suficientes para trazer várias melhoras para nossa saúde, tanto física quanto mental.
Uhum.
Então ele fala como você está, e ele prova isso, tipo, cientificamente. Ele leva diferentes grupos de pessoas, desde, assim, altos executivos em retiro, pacientes que estão se recuperando de ataques cardíacos, viciados em entorpecentes que estão fazendo detox. Eles levam vários grupos de pessoas pro meio do mato para passar 3 dias na natureza e eles medem pressão, os batimentos cardíacos, o nível de estresse dessas pessoas antes e depois desses 3 dias.
Uhum.
E todos eles, assim, 99,9% teve uma melhora no índice geral de saúde.
Eu tenho... pessoas e tal, porque, tipo, eu não gostava de acampar, eu nunca tinha acampado, eu acampei aqui na Noruega pela primeira vez, e eu não sou, assim, uma super camper que ama acampar e acha maravilhoso, porque, tipo, obviamente você não tem o mesmo nível de conforto, mas tem muita gente que fala, ai, não, no final do dia eu quero uma cama, eu quero um chuveiro, eu quero isso, isso, aquilo, só que, assim, gente, é muito legal e é muito importante pra você mesmo acampar pelo menos uma vez, pra você ver o quão pouco você precisa na vida. Sabe? O quão você, tipo, você não precisa de muito luxo, você não precisa de muita coisa. É tão gostoso você simplesmente deitar e ouvir o barulho de uma cachoeira, ouvir alguma, sabe? Tipo, irreal não ter tanta coisa do seu lado, não ter Sim. uma casa cheia de coisa que você não usa na sua, no, ao seu redor, sabe? Tá só você numa tenda. É gostoso. Pelo menos uma vez, eu acho que todo mundo devia fazer isso.
Mas se você for fazer isso, vá, pesquise lugares que sejam seguros.
Isso, e vai em, vai em camping, no camping, sabe? Porque daí você tem um chuveiro, Sim. você tem banheiro, você não precisa cagar no mato, você tem segurança, não tem problema.
Sim, exatamente. Mas enfim, voltando pra Sandra. ela vale reforçar, né, que a Sandra tinha muita experiência no meio do mato. Consequentemente, quando ela avisou a família, ninguém ficou muito preocupado, porque primeiro ela tomou todas as precauções, ela avisou o trajeto que ela ia fazer, ela passou uma lista dos pertences dela, que é uma coisa que quem tem experiência faz,
uhum.
uma lista de tudo que ela ia levar, sabe, pra caso acontecesse alguma coisa, a família dela poder identificar o que tava faltando.
Uhum.
Então assim, mas ninguém achou que fosse acontecer nada, porque ela tinha muito... ela era formada em sobrevivência na selva.
Pois é.
Literalmente, né? Além de ser conhecida pelos familiares por ter essa experiência, ela também era conhecida por ser bastante consciente e responsável. E até por conta disso, ela fez questão de falar para a família que ela provavelmente ia ficar sem acesso à rede de celular por alguns dias. E incomunicável, porque esse trecho que ela ia fazer é um trecho considerado de difícil acesso, tá? Você tem que ter experiência com trilhas para fazer esse trecho.
Tá.
E ela fez esse trecho exatamente porque tava todo mundo indo pro meio do mato e ela queria ficar longe de gente. Ela queria realmente, como ela era bem irresponsável, ela não queria desrespeitar as normas vigentes de distanciamento social e ela queria ficar sozinha com ela mesma pra ver qual seria o próximo passo dela uhum. na vida. Então, ela falou, gente, eu vou ficar incomunicável por uns dias, eu vou fazer um trecho difícil, não vai ter muito sinal de celular, mas eu tenho experiência com isso, tá aqui minha lista de coisas, tá aqui o trajeto que eu vou fazer... então não estranhe se vocês não ouvirem falar de mim por uns dias, beleza? Beleza, tudo certo. Ela não tinha filhos, né? Mas ela avisou a sobrinha e os irmãos dela, que ela estaria fora.
Tá.
Até aí, tudo bem, tudo bem. Então ninguém estranhou não ter notícias dela por alguns dias, né? Pelo contrário, pensaram, daqui a algumas semanas ela volta cheia de anedotas, né?
Uhum.
O barato começa a ficar louco no dia 2 de julho de 2020, quando guardas florestais patrulhando a região de Johnson Meadows. Meadows, gente, é o que a gente falou em outro episódio que a gente fez. É tipo um mato trilheiro, assim. É uma campina, uma planície. Em Johnson Meadows, os guardas florestais encontraram um acampamento abandonado em estado de completo caos. Todos os pertences do campista estavam espalhados para fora da barraca, e a própria barraca parecia ter sido saqueada e revirada. E uma investigação mais aprofundada levou os guardas florestais a identificarem o acampamento como sendo da Sandra Hughes. E eles identificaram porque a carteira de motorista dela e outros documentos estavam dentro da barraca.
Tá.
Entretanto, não tinha sinal dela ali e não tinha sinal de que tinha acontecido qualquer tipo de luta corporal. Não tinha nenhum vestígio de sangue, não tinha nenhum vestígio de nada.
Uhum.
E assim, vamos lembrar que os guardas florestais não sabiam quem ela era. E que, como a gente já falou, tinha muita gente que nunca tinha acampado na vida indo se enfiar no meio do mato, porque era pandemia e tava todo mundo surtando.
Sim.
A primeira impressão deles foi qual? É uma pessoa porca acampando, que jogou todas as coisas.
Sim.
Porque, aparentemente, isso tava acontecendo muito. Então, como eles viram tudo revirado, e eles não viram sinal de luta, não viram nada... Nada parecia ter sumido, entendeu? Uhum. As coisas estavam reviradas, mas não parecia que elas foram roubadas.
Tá.
E não tinha nada, tipo, quebrado. Então, o que parecia, honestamente, que uma pessoa muito bêbada ou muito louca de alguma coisa tinha se descontrolado. O que não era incomum naquela época em que o mundo, né, tava
naquele momento
acabando.
Do mundo.
Sim. Ainda assim, como eles tinham a carta de motorista dela e as informações do carro que ela tava dirigindo, eles foram e falaram, olha, vamos dar um alerta. Vamos ver se a gente acha o carro dela.
Uhum.
Só pra confirmar se tá tudo bem. O carro dela foi encontrado no dia 5 de julho, 3 dias depois. O carro dela era um Saab prateado de 2005. E o carro tava numa área conhecida como Chiquito Creek. Eu achei o nome incrível, Chiquito,
Chiquito
Creek.
Chiquito Creek, amei.
Chiquito Creek. Esse trecho ficava só a alguns quilômetros da onde o acampamento tava. E o carro, ele... A situação ficou mais esquisita, gente. O carro aparentava ter batido em uma árvore em baixa velocidade. De acordo com a perícia, quando o carro bateu na árvore, ele estava a mais ou menos 32 km por hora.
Ok.
E depois de bater na árvore, o carro rolou por um barranco. E aí eu pus um parênteses no roteiro, mais um caso envolvendo um barranco. Algo rolando do barranco.
Segura seu Ivo.
Segura seu Ivo. O caso ficou mais misterioso ainda quando a polícia encontrou, mais uma vez, diversos pertences da Sandra espalhados pelo chão do carro e pelo trajeto entre o local em que o carro estava estacionado no começo e o barranco. Basicamente, gente, esses parques grandes, eles têm alguns trechos espalhados pelo parque que são de estacionamento.
Uhum.
A perícia constatou que o carro dela estava estacionado e, por algum motivo, o carro... se soltou.
Tá.
Bateu na árvore com leveza e seguiu o barranco abaixo.
Ok.
Também dentro do carro não havia marcas de sangue e nem sinais de luta. Tava só tudo extremamente bagunçado. E nada foi roubado. Não tinha vidro nem vidro quebrado no carro.
Ai, Sandra.
A princípio, a linha de investigação seguida pelos guardas era que a Sandra tinha sofrido algum acidente ou uma pancada leve na cabeça que tinha deixado ela desorientada e provavelmente vagando em alguma das trilhas entre o carro e o acampamento.
Uhum.
E por isso, o que, que eles fizeram? Eles deixaram um bilhete no para-brisa dela, informando que o carro dela tem um bilhete quando a polícia revista o seu carro. Nos Estados Unidos, eles deixam um bilhete no para-brisa. Não sei se é só nos parques, se é só na Califórnia, enfim.
Uhum.
O bilhete é um bilhete vermelho que ele avisa. A polícia fez uma checagem no seu carro no dia tal. Por favor, quando você ver este bilhete, entre em contato com... eles colocam o número do departamento de polícia mais próximo.
Tá.
E aí eles colocaram esse bilhete falando que o carro tinha sido encontrado e solicitando que ela entrasse em contato ou com a família ou com o departamento de polícia de Madera County, que era o departamento que tinha jurisdição daquela área. A família dela foi procurada pelos guardas florestais e eles comentaram o estado em que as coisas estavam e se aquilo era normal pra Sandra. Ela tem experiência, a primeira vez que ela acampa, ela tem algum histórico, né, de festar bastante e tal... E o contato que ela deixou, né, o contato de emergência que tava, se não me engano, nas coisas da Sandra, que ela deixou tudo prontinho, foi o da sobrinha, a Ashley Marcos. Ela afirmou que era impossível que a Sandra tivesse deixado o acampamento naquelas condições por livre e espontânea vontade.
Uhum.
Ela falou, a minha tia é o tipo de pessoa que ela é tão ambientalmente consciente que ela cata o lixo de outras pessoas. Se ela vê lixo, se ela vê uma lata num parque, assim, numa pracinha, ela pega.
Uhum.
Então, não é do feitio dela ser desorganizada assim, e ela nunca deixaria as coisas naquele estado, nem no estacionamento, nem na barraca.
Tá.
O que já deixou a polícia meio de orelha em pé, né? Desculpa, os guardas florestais de orelha em pé. Então, depois dessa conversa, os guardas florestais acionam a polícia.
Uhum.
E as buscas começam oficialmente. Vira um caso de pessoa desaparecida.
Tá.
Aí vocês apertem o cinto, gente. Preparem os corações, porque essa história vai ficar assustadora, de verdade.
Ai, meu Deus.
Várias. Gente, pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho. Esse caso teve uma proporção. Eu acho que ele só não ficou mais conhecido por conta da pandemia, porque. Ó. Várias jurisdições diferentes se envolveram na busca, tá? É, teve o Departamento de Polícia de Madera County, a Polícia Rodoviária da Califórnia, o Governor's Office of Emergency Services, que eu nem sei como é que é isso no Brasil. Seria o, tipo, o serviço de... Não, seria o Serviço de Emergência do Estado da Califórnia.
Tá.
E a Air National Guard, a Guarda Nacional Aérea, Aeroviária, não sei. A Air National Guard, todos esses departamentos enviaram equipes para vasculhar a Sierra National Forest. E voluntários que moravam na região e ficaram sabendo do desaparecimento foram levando cães farejadores.
Uhum.
Além disso, a Air National Guard cedeu helicópteros.
Ok.
A família da Sandra foi para a região em que ela desapareceu e colocou pôsteres com uma foto dela em todos os estabelecimentos comerciais e estacionamentos próximos.
Uhum.
Lembra que eu comentei que ela pintou o cabelo de azul?
Sim.
Como ela tava com o cabelo bem vibrante e como ela conhecia os protocolos que ela tinha que seguir caso ela tivesse sofrido um acidente, a expectativa era que ela fosse encontrada bem rapidamente.
Uhum.
Alguns dias depois dos cartazes serem colocados, duas pessoas procuraram a polícia para informar que no dia 4 de julho, ou seja, 2 dias depois que o acampamento dela foi descoberto, eles viram uma mulher cuja descrição correspondia à da Sandra.
Tá.
Então, essas duas pessoas falaram que elas estavam fazendo hiking e que elas viram uma mulher de cabelo azul, usando jeans e uma camiseta preta, e que essa mulher estava descalça e tinha um machucado no rosto. E aqui, tá, gente, as minhas fontes divergem um pouco. O canal do Mr. Balin diz que os hikers passaram por ela e não interagiram com ela, porque ela não parecia estar agitada, nem desorientada e nem em perigo.
Tá.
Agora, o podcast Where Are They, ele afirma que essas pessoas perguntaram se ela estava bem e se ela precisava de ajuda, e ela respondeu que estava bem.
Tá.
De qualquer forma, é consenso que esses hikers não sabiam que ela estava desaparecida até eles saírem do parque e verem os cartazes.
Ah, ou que ela estava em perigo de nenhuma forma.
Sim, eles só acharam estranho uma mulher descalça de cabelo... Descalça no meio do mato, de
descalça
cabelo
azul. Descalça de jeans, fazendo hiking de jeans e descalça.
Sim, e com um machucado no rosto, né?
Ah...
E aí, esse depoimento deixou todo mundo perplexo. É porque ela era uma campista experiente, ela tinha treinamento profissional de sobrevivência. Nunca que ela sairia descalça estando no estado normal dela. Ela podia ser mordida por uma cobra, claro. Ela podia se machucar e não conseguir andar, ficar incapacitada.
Fora então, que dói, dói andar descalça no meio do mato.
É que tem gente que gosta de andar descalça, né? Eu vi esses dias no TikTok uma pessoa falando que tinha parado de usar sapato porque ela tinha se livrado das prisões dos pés.
Ai,
tem gente
Deus.
Bizarra no mundo, mas não era... É, o que eu quero dizer é que não era o caso dela. Ela não era dessas. E esse tipo de comportamento excêntrico não era parte da personalidade dela. Ela nunca tinha feito nada assim antes.
Uhum.
E aí, eles intensificaram as buscas e não tinha sinal dela. Alguns dias mais tarde, um grupo de campistas encontrou um saco de dormir a cerca de 4 quilômetros do local onde o carro dela foi encontrado. Foi no início do trecho que separa a Sierra National Forest do Yosemite National Park. E foi confirmado que o saco de dormir era dela, mas ela não estava no local. Ai. No dia 9 de agosto, gente, um mês depois de 2020... dois caçadores, eles reportaram ter visto uma mulher de cabelo azul apoiada em uma árvore próxima... Sim. Próxima à estrada 5S01, em Chiquito Creek. Quase exatamente no mesmo local em que o carro dela foi encontrado. Eu fiquei até arrepiada esse trecho. Oh.
É, eu também.
É. A Sandra não aparentava estar sob estresse e ela não se comunicou com os caçadores quando eles tentaram falar com ela. Eles viram que ela tava só parada. Parada, olhando pro nada. Encostada numa árvore.
Cara, eu tô arrepiada. Até o último cabelo do meu corpo tá arrepiado.
E ela não respondeu quando eles chamaram. E ela ignorou eles quando eles perguntaram se tava tudo bem. Eles falam que eles não insistiram porque eles acharam que era só uma pessoa descansando no meio de uma caminhada na floresta. Uma pessoa meio estranha.
Tô descansando meus olhos. Como assim?
Ela não interagiu, gente. A pessoa era como se ela não estivesse enxergando eles lá.
Mano.
É. E eles falam que eles só, eles só descobriram que ela tava desaparecida quando eles já tinham saído da mata.
Ai, tô com medo. Tô sozinha em casa.
Calma que piora, amiga. Prepare seu coração,
ai,
tá?
Meu Deus. Ah!
E quando eu vi... Gente, quando eu vi eles falando que não tinham visto, né? Pensei, gente, como que ninguém sabe que essa mulher sumiu, né? E aí eu fui olhar. E aí, gente, vale lembrar que era 2020 e a imprensa tava extremamente focada na cobertura da pandemia.
Sim.
Então, e como tinha muito mais gente na floresta, no meio do mato, tinha muito mais gente sumindo e aparecendo. Então, naquela época, a chance de uma notícia assim passar batida era bem maior.
Sim, porque era uma coisa mais corriqueira.
Isso, e fora que assim, tinha... E a imprensa tava toda focada na pandemia, né? Tinha gente morrendo a rodo, era assim... Tava todo mundo focado no apocalipse, sabe? Era uma notícia secundária, alguém sumir na floresta.
Sim.
E também, esses... os parques florestais, eles têm várias entradas e várias saídas, e normalmente caçador evita... os trechos de trilha que são mais populares, porque tem muita gente andando e assusta os bichos.
Tá.
Então, eles não passaram na entrada por lugares que tinham cartazes com a foto dela. Só na saída, quando eles passaram num... tipo uma conveniência, pra pegar alguma coisa pra comer, que eles viram os posters. Então, na entrada, eles não viram.
Tá.
Enfim. A partir daí, as equipes de busca começaram a se focar na área entre o acampamento e o local em que o carro foi encontrado, e nada da Sandra. E aí, em setembro de 2020, eu acho que vocês vão lembrar, teve uma série de incêndios que foram iniciados em Fresno e em Madeira, que devastaram boa parte da Califórnia.
Sim.
O carro da Sandra não foi atingido pelas chamas, mas ainda assim, as chances dela ter sobrevivido ao incêndio eram bem, bem pequenas,
bem,
né?
Bem pequenas, porque eram grandes incêndios.
Sim. Foi aí que a Miley Cyrus perdeu a casa, não foi?
Sim.
Foi uma coisa absurda, gente. Além de... como se a humanidade não estivesse sofrendo o suficiente, veio essa.
É.
Né? E aí, prepara, porque agora que a coisa fica bizarra.
Ai, agora... eu tô com medo.
Gente, o tempo passou sem novos avistamentos e a família da Sandra começa a perder as esperanças de encontrá-la com vida ou de encontrar qualquer vestígio dela. Até que um acontecimento bizarro retomou o interesse das autoridades pelo caso. E aí, a gente vai pra julho de 2021. Em julho de 2021... calma, se acalma,
tá? Eu tô aflita!
Em julho de 2021, a família Gorba, que era formada pelo Jake, a Victoria e os três filhos do casal, tava indo pra um passeio nas Madeira County Mountains. E eles decidiram parar em Johnson Meadow pra um piquenique. Johnson Meadow, só pra lembrar, é onde a Sandra tinha montado o acampamento, que a polícia achou o acampamento todo revirado. E aí, quando eles chegaram na floresta, eles perceberam que desde o momento em que eles estavam estacionando o carro, o Kaden, que era o filho de 3 anos, o filho mais novo, ele estava aparentemente falando sozinho. E no começo os pais não ligaram, porque eles achavam que era tipo brincadeira, criança, né? Tá começando a falar agora, tá sempre...
Mas... Ah, é por isso que eu não quero ter filho. Imagina, o que, que você faz com seu filho quando ele começa a ver essas coisas?
Então, no
você não pode bater na criança.
Não.
Sabia? Você não pode largar a criança
não
sozinha.
Pode. Você não pode largar ela no mato e correr.
Não, você não pode correr da criança.
Não, não, você não pode correr da criança.
Eu descobri faz pouco tempo que você não pode dar água pra criança também. Pro bebê.
Não?
Não, mata o bebê. Se você der água pra uma criança muito nova, você pode matar ela.
Nossa, eu não sabia.
É só leite materno nos primeiros meses. Você pode matar uma criança por água.
Ah, eu não...
Eu ia ter matado meu filho. Eu já ia ter matado meu filho.
Oi, bebê, você quer um copo d'água?
Não, mas tipo... eu ia colocar água na mamadeira e dar pro meu filho.
Eu acho que eu cometeria esse erro pra deixar meu filho hidratadão, né?
É. Hidratadão. Eles nascem todo enrugado. Você quer hidratar a criança?
Meu Deus.
Desculpa, vai, fala.
Tudo bem, pois bem. No começo, que eu tava falando, criança de 3 anos tá aprendendo a falar, eles estavam acostumados com ele ficar, tipo, babbling, sabe? Tipo, ah,
tagarelando.
Mas o que eles perceberam é que a linguagem corporal e as pausas dele estavam estranhas. Porque parecia que ele tava realmente conversando com alguém. Ele não tava, tipo, falando um monte de coisa. Uhum. Ele falava e ele parava ouvindo a resposta. E ele tava conversando sério com alguém, ele tava conversando com alguém. E não era uma coisa legal que ele estava conversando com alguém.
Mano, meu corpo inteiro tá frio.
E no começo eles não falaram nada, porque tem aquele negócio, falam que você tem que deixar a criança se expressar, você não tem que agir como se fosse nada de errado e tal, então eles deixaram. E aí, mas foram prestando atenção, né? E aí eles almoçaram e na volta eles perceberam que ele não... Normalmente ele ficava falando sozinho, mas ele tinha pouco foco, logo ainda você tá no meio do mato e tal, você se distrai e esquece, né? E não foi o caso. Ele almoçou em silêncio, e depois que eles almoçaram, eles estavam voltando pro carro, ele continuou olhando pro mesmo ponto que ele tava olhando desde que eles estavam estacionando, e ele tava tão sério que a Vitória, né, a mãe dele, ela decidiu perguntar o que que ele tava olhando, porque ela falou que ela nunca tinha visto ele assim.
Mano, larga a criança no mato, velho.
Você já tem 3, né?
Já tem 3, velho, faz mais um.
A gente tá brincando, gente, tá? Nós não
mas,
somos
sério,
crianças.
A criança tem 3 anos, você nem conhece ela faz tanto tempo assim, sabe? Tipo, larga,
ai,
velho.
Ai, Natália, você me conhece tem 3 anos, Natália, você me largar no mato? Tá,
começa você a olhar pro nada e tagarelar com ninguém que tá lá. Você vai ver o quanto nossa amizade vale.
Ai?
Não,
e foi assim que
vocês
descobriram que a Natália não é minha amiga de verdade.
Não, gente, eu jamais te largaria.
Obrigada. Porque aí o Kieran, a resposta dele, gente, foi de arrepiar, real. A resposta do Kieran foi: tem uma mulher ali, no mato, e ele apontou pra Johnson Meadow, e ela precisa de ajuda. E aí a Vitória foi levando a brincadeira, ela respondeu: é mesmo uma mulher? E ele falou: sim, tem uma mulher ali com cabelo azul, uma camiseta preta e jeans. Ela precisa da nossa ajuda, mas ela está morta e deitada de ponta cabeça e com as pernas para cima. E ela não pode falar comigo, mas ela está lá e precisamos ir ajudá-la.
Eu quero chorar, eu tô chorando.
Gente,
eu tô muito arrepiada.
E ela fala que ela tentava...
A gente
ela
precisa começar a gravar esse tipo de episódio de manhã, não à noite, quando eu tô sozinha em casa.
Eu tô sozinha em casa também. Enfim. Ela fala que no começo ela achava que ele podia ter visto, como ele falou cabelo azul, ela achava que ele podia ter visto, tipo, uma boneca que alguém largou, tipo, alguma coisa.
Um manequim no meio do mato.
Não, manequim, tem, adora exploradora que tem cabelo azul, esses brinquedos de criança que larga, ela achava que ele podia ter visto algum brinquedo, alguma coisa largada, e que ele tava inventando uma história com base naquilo. E ela começou a olhar em volta e falar pra ele que não tinha nada lá. Mas ele começou a ficar cada vez mais agitado e ele ficava repetindo: tem uma mulher ali com cabelo azul, uma camiseta preta, jeans, ela precisa de ajuda, mas ela tá morta, ela tá deitada de ponta cabeça, com as pernas pra cima, e eu não consigo falar com ela, mas ela tá lá. E a situação toda foi tão bizarra que a família inteira desistiu de ir pro carro e começou a procurar. Mas eles não acharam nada, não tinha nada visível lá que pudesse ter gerado esse surto nele. Mas ele só acalmou quando os pais foram procurar no meio do mato e os pais falaram pra ele: olha, não tem nada aqui. E, gente, falam que ele tava de um jeito que a família desistiu do passeio, eles voltaram pra casa.
Claro.
Tipo, eles desistiram da parte.
Tadinho.
E a Vitória postou a história no Facebook. Como sendo, tipo, um relato de coisa assustadora que criança pequena faz, sabe? Porque, gente, fazia um ano já que a Sandra tinha desaparecido. Então, assim... De novo, contexto de pandemia, gente, um ano é muita coisa, sabe? A gente já tinha passado do Tiger King pro, entre aspas, novo normal. Então,
o novo normal, verdade.
Era o ano do novo normal. E ela postou isso, tipo, como se fosse um relato, assim, bizarro, né? Vou conseguir muitos likes. E, de repente, ela recebeu uma ligação do xerife de Madeira County, que pediu que a Vitória e o Jake levassem o Kieran pra delegacia. E aí, o que eles fizeram com o Kieran? Eles fizeram um line-up. Que é, eles pegaram várias fotos de várias mulheres diferentes e pediram pra ele mostrar qual era a mulher que ele tinha visto. Mas eles usaram fotos da Sandra com o cabelo castanho, antes dela pintar.
Uhum.
E o Katie, eles fizeram 4 lineups. E nesses 4 lineups, o Katie identificou a Sandra em 3 deles. Depois disso, os policiais levaram o Jake e o Katie de volta para o local em que ele falou que ele teve essa conversa para investigar, mas eles não encontraram nada. E aí a Vitória fala: se era um fantasma buscando ajuda, espero que ele pelo menos ajude a família a encontrá-la de alguma forma, porque fomos informados que faz muito tempo que ela está desaparecida. Os Gorba ficaram tão impressionados com essa situação que eles venderam o carro em que o Caden estava conversando com o que quer que fosse.
Nossa, claro.
E eles afirmaram que eles nunca mais vão visitar aquela trilha.
O meu anúncio, carro novo, vem com uma criança.
O problema não é a criança, o problema é o fantasma que vem dentro, né?
Mano.
E eles falaram numa entrevista pra Fox News que eles nunca mais vão fazer aquela trilha. E assim, depois disso, depois que essa notícia repercutiu, todo mundo que foi dar depoimento começou a se perguntar se a Sandra tava viva quando eles viram ela.
Mano.
Porque pensa, ela não se comunicou
não
com
se
os caçadores.
Comunicou com
ela tava olhando pro nada.
Onde
então,
que essa
tem
mulher
gente,
tá, gente?
Tem gente, até o momento em que esse... Eu até arrepiei. Até o momento em que esse roteiro foi finalizado, a Sandra Hughes não foi encontrada. O caso dela segue aberto. Inclusive, se alguém tiver alguma informação relacionada ao desaparecimento dela, vocês podem contatar a delegacia de Madeira County pelo Facebook. É, a gente vai colocar, quando a gente for postar a foto do caso, eu vou colocar o link do Facebook, vocês podem mandar mensagem direto, gente. E aí, até hoje, a galera tá se perguntando, tem gente achando que, na verdade, é o fantasma dela que tá preso no mato, e que
claro.
Ela tá em algum lugar, que ela caiu em algum buraco, que ela caiu em algum lugar, que ela tá de ponta cabeça.
Ela caiu em algum buraco, porque mato sempre tem buraco.
Então, ela caiu em algum buraco, ela não consegue ser localizada, e ela tá mandando um recado pras pessoas de que ela precisa ser encontrada.
Cara, eu tô arrepiada da cabeça. Eu preciso tomar banho, gente. Eu não vou tomar banho hoje. Eu não quero me trancar no banheiro.
Gente, é bizarro.
Eu tô real assustada. Eu acho que a gente nunca gravou um episódio que me deixou assustada de ficar em casa sozinha.
Gente,
eu tô arrepiada.
Assim, eu tô arrepiada também de contar. E olha que eu pesquisei bastante as casas de fazer. Quando eu ouvi esse caso pra dormir,
mano.
Eu não consegui dormir.
Cara, ela... eu tô com a imagem, eu não vi foto dela ainda, mas eu tenho a imagem que eu criei dela, o cabelo, a camiseta, o jeans, ela descalça. De repente ela foi no banheiro e caiu no mato.
Ou de repente ela foi atravessar um rio, sabe, tirou o tênis pra atravessar e escorregou. E foi parar, sei lá, onde, mas assim, até hoje não apareceu.
Gente do céu.
Uma outra informação que eu não dei, que eu esqueci de dar, depois desse avistamento do Karen, teve mais um avistamento dela, de uma fonte que não quis se identificar. Mas...
É porque tem esse estigma também, né?
É.
Da pessoa falar que viu um fantasma, tipo, que viu um espírito. Todo mundo vai chamá-la de louca. Eu seria uma delas, mas agora eu tô com medo.
Inclusive, a Fox News fala que teve mais, depois desse caso, teve mais um avistamento que a polícia... Que, tipo, um avistamento que foi verossímil o suficiente pra polícia ir checar no lugar afirmado, mas a pessoa não quis se identificar e o corpo dela ou ela ainda não foram encontrados. E é isso. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe... Quem a viu agora não tem mais certeza se a viu mesmo, se era uma pessoa.
Ou se era um espírito.
Sim. Tem, a gente não sabe, gente. Ela podia estar desorientada e não estar interagindo com ninguém. Pode ser por isso que ela não pensou em pedir ajuda, porque não tinha nenhum traço dela nos trechos procurados. Tipo, não tinham porque eles falam, né, quando você faz esses cursos, que se você tá machucado, alguma coisa assim, é pra você deixar vestígios, pra você mexer no padrão do mato em volta de você, pra você jogar umas pedras, alguma coisa que se movimente, que fique no mato ou em volta de você de um jeito não muito natural. Tem todo um protocolo que você segue quando você se machucou, pra você deixar pistas pra quem estiver te rastreando, saber que tem alguém que precisa de ajuda ali. E não tinha nada, era como se essa mulher tivesse sumido no ar.
Mano.
E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. É, o caso segue aberto.
Que desespero, velho. Que desespero.
E tem várias coisas que não tem resposta, né? O que aconteceu com a barraca dela? O que aconteceu com o carro?
O carro. Gente, eu tô vendo foto dela. É isso, gente. Começa a semana com essa.
Boa, gente. Eu quero saber o que vocês acham. Porque tem... Gente, por conta disso, tem todo tipo de teoria, né? Tem teoria que ela foi levada por alguma coisa, da floresta, algum espírito da floresta. Tem a teoria que é só que ela tipo, sofreu algum acidente leve. Ela provavelmente bateu o carro e bateu a cabeça de um jeito que deixou ela desorientada. E ela espalhou tudo em volta do carro, voltou pra barraca, espalhou tudo. Mas isso não tem muito sentido porque... A gente não sabe também, né? Mas se pra pensar, a barraca foi encontrada antes do carro.
Ela pode ter sofrido um acidente com o carro, sai do carro, volta pra barraca, mas ela tá desorientada, bagunça a barraca, desorientada, ela vai no banheiro, ela vai tentar fazer alguma coisa, sabe? Ou procurar comida, ou procurar água, sei lá. Cai num buraco de ponta cabeça.
Pode ser. Pode ser acontecido.
Agora, se ela morreu, eu espero que ela tenha morrido rápido, ao invés de ficar naquele buraco por dias, morrendo de fome, de sede, de ponta cabeça, numa posição horrível, desconfortável. Gente do céu. Sandra, meu Deus.
É, e até hoje ninguém sabe, não tem nenhum vestígio dela. E, mas tem uma... Nessa história... E o saco de dormir que acharam dela no meio do... Tem o saco de dormir no meio do nada, né? Na divisa,
mas isso
como se ela
pode
tivesse
ter sido levado por um bicho, alguma coisa assim?
Falam que o saco de dormir tava intacto. Era o saco, como se ela tivesse dormido lá.
Eita.
Não tem nada, nada em nenhuma das coisas que eles acham no mato indica nenhuma atividade animal, nenhuma violência, nada.
Será que então, será que ela de repente ela ficou tão desorientada que ela foi dormir no meio do mato e foi lá que ela caiu?
É, então, eu
levou
não sei.
Levou o saco de dormir, vou deitar em outro lugar. Porque ela tava desorientada.
É, eu não sei, gente. Eu olhei até... Quando você olha na internet, né? Isso é um problema. Eu cheguei a entrar no Facebook de Madeira County, no Facebook da polícia. E você consegue ver. Tem até hoje os cartazes, as fotos e tal, de tudo tá lá. E você vê o povo comentando, né? Os comentários que a galera faz, né? Tem gente que fala até que, na verdade, ela teve um surto no meio do mato. E por conta de pandemia e do estresse, e que ela decidiu que ela quer morar na floresta agora e foda-se todo mundo. Tem gente que fala assim, gente, aceitem, ela não quer ser encontrada.
Ai, tá bom.
Várias pessoas viram ela e se ela quisesse pedir ajuda, ela tinha pedido. É, então parem de procurar. Eu penso, gente, se ela não quisesse ser encontrada, ela não ia ficar sendo avistada. Tipo, não me parece, os avistamentos dela não parece... demonstrar que é uma pessoa que está, tipo, bem equipada, segura e...
Não, gente, para. Se ela quisesse sumir do mapa, ela sumiria, porque ela tem experiência, ela não ia bagunçar o mato todo, ela não ia sujar
exatamente,
o mato, porque ela era super consciente, ela não ia deixar um monte de plástico e barraca e saco de dormir se decompondo no meio do mato. Ela não ia, sabe, ela não ia fazer esse escarcéu todo, ela ia simplesmente sumir. Porque ela tem... poder pra isso, ela sabia, ela tinha conhecimento suficiente pra sumir. Então ela podia simplesmente sumir.
E fora que ela era próxima da família, né? Eu não acho que, assim, como ela já tinha um perfil mais nômade, eu acho que se ela quisesse se enfiar no meio do mato, ela teria dito pra família: olha, vamos morar. Tipo, já rodou o país inteiro, ninguém ia nem estranhar dela falar. Ela tinha formação em sobrevivência, sabe? Na verdade, no fundo, todo mundo achava que ela ia acabar indo parar no meio do mato como guarda florestal, né?
Então,
se ela tivesse dito pra família, gente, vou pro meio do mato morar lá, adeus, vou falar com vocês uma vez por mês, que é quando eu vou pra cidade pegar provisões, ninguém ia julgar.
Não mesmo.
Então, assim, eu não acho que seja o caso, não. Mas tem... levantam esse ponto nas redes sociais. O que fica, pra mim, a grande dúvida é se os outros avistamentos antes do Kaden eram ela mesmo ou se era uma...
É, porque
alguma
pode ser
coisa,
que ela caiu
lá
no buraco depois. Ela tava desorientada, vagando por aí. Parecia que ela tava bem. Os caçadores veem ela não interage porque ela tá desorientada. É aí que ela cai, é aí que ela morre. Espero que ela tenha morrido rápido, ao invés de ficar lá presa naquele buraco por dias.
E também tem a teoria de que ela não foi encontrada porque ela segue caminhando. Ela ainda tá em surto.
Ah, sim, caminhando, cantando e seguindo a canção, tá?
Porque assim,
quem é que
ela
vai fazer isso?
É, não, então, ela ainda, dependendo do que aconteceu, que a gente não sabe, desorientada por quê. Ela pode ter tido, não sei, ela pode ter tido um aneurisma, sei lá, não entendo essas coisas, gente, não sou médica, não sei. Mas dependendo da pancada, dependendo do que aconteceu, ela tem condições de sobreviver na selva. É, se alguém poderia sobreviver nessas condições, é ela.
Mas eu não acho que ela faria isso desse jeito.
Não, eu penso que ela pode não saber quem ela... Sei lá, vai que essa mulher teve uma amnésia. A gente não faz o caso pro YouTube daquele cara que sumiu por 2 anos
Pois
e voltou do nada e não lembra onde ele tava. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa assim, não sei.
É raro, mas pode ter acontecido.
Assim, é raro, mas já aconteceu. Inclusive, a gente já falou, a gente fez um caso no YouTube sobre esse cara que sumiu indo fazer, tipo, aquele negócio de neve, qual que é o nome?
Cross-country ski.
Isso, cross-country ski, o cara sumiu e foi parar num mato trilheiro 2 anos depois.
Pois é.
Com roupas que não eram dele, com documentos que não eram dele. Se você pergunta pra ele o que aconteceu, ele não sabe. Tá vivo até hoje, o cara. É o Steven Kubak, né?
Acho que é. Não lembro. Eu não lembro o nome então, de ninguém.
Não, então assim, gente, pode ser que tenha acontecido, mas infelizmente, ao que tudo indica, pelo depoimento que a gente teve do Keira, né, esse encontro paranormal aí que ele teve.
Com a criança foi total paranormal, não tem como dizer que não.
Não, não tem como dizer que não foi. Gente, ele começou a conversar com quem quer que seja, porque é aí que tá. Ele fala que ele não conversou com ela. Ele falou que ele não pode falar com a mulher, mas que ela está morta e precisa de ajuda. Então, aí fica a pergunta também, com quem que ele estava falando?
De repente ele estava tentando falar com ela, esperando a resposta dela, mas a resposta nunca veio.
Mas como é que ele ia saber que tinha uma mulher de cabelo azul caída se ele não falou com ela?
Porque ele
viu. Se ele não falou com alguém, eu digo se ele não falou com
alguém. Mas ele viu.
Mas ele estava conversando com alguém.
Sim, e dela não respondeu, mas dela mostrou pra ele onde ela tava.
Pode ser. Isso pode ser mesmo.
Porque ela não conseguia conversar com ele, porque isso deve levar maior energia.
É verdade.
Né? E daí ele pergunta, ela não responde, ou ela não entende ele também. Ele pergunta, ela espera ela falar, ela não fala nada. E daí quando eles estacionam o carro, ela vai e mostra pra ele onde ela tá. Ai, me arrepiei. Eu mesmo me arrepiei.
Não, mas é isso, gente. A gente não sabe, esse caso segue aberto. Não tem nada assim. Desde esse último avistamento em 2021, logo depois do Keira, a gente não tem mais nenhuma novidade sobre esse caso, né? A gente tá em abril de 2023, então faz 3 anos já que não tem sinal dela.
E é isso.
E aí a gente quer saber qual a teoria de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que ela... Que ela tá viva, que ela...
Eu preciso acender todas as luzes de casa e colocar no Netflix e fazer alguma outra coisa, porque eu não vou conseguir nem tomar banho. Eu tô com muito medo, tô falando sério, eu tô com muito medo.
É sério?
Sério, porque eu tô sozinha e a casa tá escura, e só tá o meu quarto onde eu tô, que tá iluminado.
Nossa, eu cometi o erro de apagar as luzes também, pra economizar energia.
Então... Péssima ideia.
Péssima ideia, não recomendo.
E agora tá tudo aqui nessa casa velha, nessa casa enorme e velha, tudo escuro, eu sozinha. Não, nem o George tá aqui pra me alertar.
Essa é a vantagem de morar numa casa pequena.
Ai, Jesus, tô passando mal.
Mas, gente, conta o que vocês acham, qual que é a teoria de vocês, o que vocês acham que aconteceu.
É sobre isso. E busquem conhecimentos, gente.
Busquem conhecimento e a gente quer saber o que vocês acham. Vocês acham que ela vai
isso,
aparecer?
Comenta com a gente, comenta com a gente lá, conversa com a gente lá no Instagram, comenta no post do episódio, porque isso ajuda a gente, gera engajamento, e daí a gente fala, vocês acabam conversando uns com os outros e discutindo teorias bizarras que vocês têm. E é isso. Muito obrigada pela audiência.
Pela paciência.
Pela suculência. E Radebra.
Slow.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!